Audiobook grátis apresenta Quando me fazes sofrer, nunca tive a vontade de matar-te nem de matar-me. Seria o pecado que Deus não perdoa, mas dá-me o desejo de morrermos. Talvez que em minhas veias corra sangue assassino. Quando sofro de ti e eu por ti, rezo e não sei porquê, dá-me o desejo de rever o passado e encontrar esse desejo de extermínio e amor que palpita no meu amor. Que dizes? Indagou justo. E difícil ter opinião sobre as mulheres. Em todo caso, parece-me uma rapariga muito inteligente, meia tola, pervertida pelo veneno da literatura. Exatamente. E apesar de eu não saber quem é, tenho o horror de que ria de mim. Meu caro, no amor ou o amor é bastante forte para não ver o ridículo ou quando se sente o ridículo não existe amor. Pelo amor de Deus. Não posso crer no amor de uma pessoa que não conheço. E tenho 43 anos de experiência das que se deixam ver. Estas filosofias trocávamos pelo menos uma vez por semana, sempre que chegava uma carta. A misteriosa escritora, mantendo o mesmo ardor, mantinha a mesma incoercível infantilidade, narrando uma vida fantástica, a sua vida, a vida como a desejaria viver, com a preocupação evidente de espantar o pobre justo. Eram alusões a Miss, sua aia, eram referências aos galgos brancos, ao seu palácio, à sua fazenda, aos ancestrais fidalgos, ao pai embaixador. Devia haver uma verdade escondida em essas criações. Havia mesmo a verdade inteira de uma profunda religião. Ao cabo de 2 meses, ela signou as cartas, Leonia. Mas só. Absolutamente só. E quem lesse essa correspondência encontraria a marcha de uma intriga amorosa com desesperos, arrufos, êxtases, reconciliações, tão da aparência reais que justo punha as mãos na cabeça. Mas que papel faço eu em tudo isto? E estava, afinal, inteiramente preso, querendo saber, querendo conhecer o mistério. As cartas continuavam agora implacáveis. Cada ato de justo era discutido ou embelezado. No dia seguinte àquele em que o escritor mundano fizera uma conferência num salão em que todas as pessoas eram suas conhecidas, Justo mostrou-me a carta fatal. Dizia assim: começaste a falar. O meu órgão de corti deve ser especialíssimo. Ou já se acha muito aperfeiçoado ou muito próximo ainda do dos animais. Descubro no som vibrações que para todos são desconhecidas. E associo essas vibrações, por um trabalho obscuro do meu cérebro que não sei explicar, a cores, a matizes. Como que teu traço dos os meus sentidos percebem o som? A tua voz dá-me a impressão da prata aquecida pelo mel a ferver. Vejo a cor das sempre vivas e sinto-a no olfato e no tacto como o calor perfutra sumado de uma emião enluvada, a roçar pelos lábios. A primeira coisa que a mente foi a tua voz. Fui e ela o fio condutor do meu coração. Depois olhei-te e amei os teus olhos. Estavas alegre. Os teus olhos riam como tua boca. De repente, à leitura de uns versos, o teu ar tornou-se grave e o teu olhar nublou-se de uma expressão estranha. Senti que estremecias. E ao recomeçares a leitura a tua voz ia revelada e tinhas a testa tão pálida que julguei-a fria. A quem viste? Em quem pensaste, meu amado? Foi o perfume de alguma rosa do Oriente que sentiste através dos versos que o traço vias? Devia ter sido muito amada a sultana que a simples evocação de seu perfume quase te fez desmaiar. 100 anos que viva nunca esquecerei esse momento. Tive vontade de arrancar, tei a alma. Mas qual delas? Tenho-a no meu cérebro e já não sei qual é a minha. Não podias ter guardado as tuas recordações para outro lugar em que não fossem percebidas e não houvesse quem sofresse com elas? Por que carregas a tortura para os outros? E por que lhes trazes a felicidade? Fazes só felizes. E tão bom ser bom. Falavas em rosas e tua fronte estava orvalhada de suor como as rosas em manhãs de julho. Não desejaste o gesto de Desdemona? Eu fiz mentalmente o gesto de Lia, e o fiz melhor do que ela. Não sentiste que tua testa ficou cheirando a rosas? Eu a enxuguei com os meus cabelos. Sem quereres, sem saberes, simples acaso, o teu olhar 2 vezes cruzou o meu olhar. Tive sonhos de rainha, pensei, vê que loucura. Que tinhas pensado em mim quando escrevias a tua conferência? Foi verdade, meu amor? Quiseste mostrar-me que conhecias muito bem os costumes turcos? Mas não conheces a alma das turcas e dizes que me elas não a têm. Será por isso que não são ciumentas? Imagina como devo céu, eu que tenho duas. Eu sinto tanta alma. E às vezes fico abismada do poder que tens de criar-me e para mim ser Deus. Ao partirmos dei ordem que o alto fosse a toda velocidade e corresse sem destino por todos os lugares asfaltados. Fazia luar, fazia frio e eu fiz das rosas travesseiro. Passei a teu também assim. Um travesseiro de rosas é tão boa companhia. Se soubesses tudo o que se sonhar e mais. Do que o Oriente, são os quatro pontos cardeais. E eu sonhei todos os céus, porque sonhei. O impossível céu do teu amor. Bebi luar sacudi. Árvores cheias de murta afaguei beija-flores. Senti vestígios de perfume em plumas há muito. Guardadas lasquei o sândalo machuquei-a. Malva embalei-me em redes se vi a corola das. Rosas cheia de besouros dourados se vê em mil asas. De insectos todas irisadas, através da luz vi topázios lindos em veludos negros mordi os jambos e mastiguei mangabas, ouvi violinos descendo dos montes e dancei cantando como Emigon toquei as sinfonias de Beethoven, sem resvalar uma nota fele Shakespeare e repeti insofrida Julieta. Não é melhor viajar com as rosas? Mas só com as rosas. Vou viajar, porém, e não com elas. Miss está muito fatigada e precisa subir a montanha. Voltarei em agosto. Só te lerei com 3 dias. De atraso. Eu que detestava as terças-feiras porque não escrevias. Quem dera que esse tempo voltasse. Agora é apenas uma vez na semana. Ou na quinzena. Disse-te tanta tolice. Vás pensar, essa menina diz coisas que não são lá muito sacré. Quer. Os modos dela também não serão. Lá muito sacré, Xelor. Fica sabendo que os meus modos são sempre muito sacré, Xelor, mesmo. Quando me descalço e corro pela praia maravilhosa e subo a montanha. E se disser, como faço, que te amo, acharás que se não é muito sacré, Xelor, é pelo menos do coração de Leonia. E o papel cheirava uma exquisita mistura de chipre e violeta. O meu ridículo. Murmurava justo. Essa rapariga olha para mim e ri, talvez escreva de colaboração com as amigas. Não tenho que me queixar. Mas, francamente, a indecisão envolvente. Imagina que recebo agora também. Pelo rápido, em casa, presentes. Presentes? Mandou-me uma caixa de charão com a imitação de Cristo, encadernada em veludo. Bordado. Tu ris? Eu riria também, se não estivesse numa situação extravagante. Por que essa criaturinha procede assim comigo, fazendo-me alvo de uma brincadeira cruel? Pode amar-te. E defende-se. E o veneno da literatura? Com certeza. Olha, também faz versos. Viu desdobrar a folha com receio. Felizmente. Pouco me importa não ser amada. Pouco me importa não ter seus ais. Todos os dias, de madrugada, cantam-me as aves madrigais. Pouco me importa que não me queira. Pouco me importa com seu sentir. Todas as tardes, rosa faceira, supira terna por meu sorrir. Pouco me importa que não me veja. Pouco me importa com o seu olhar. Todas as noites, no céu lampeja. Formosa estreja ao meu deitar. O caso era tão interessante que também eu fiquei preocupado e com aquele perfume das cartas no olfato, como à espera de encontrar a possuidora. Mas há tantas mulheres usando a mesma combinação que elas julgam a única. Há hoje tantas senhoras que escrevem versos e amam literariamente. Nos salões que ambos frequentávamos, nos teatros em que estávamos juntos, muita vez pensei em encontrar o perfume. Seria o da Genoveva da Brantes, a linda esposa do diplomata Genserico e que também faz versos? Seria o da Robin Marechala Eponina Marquês? Seria o de Ruth, filha do Visconde de Cerro? mais a velhíssima baronesa de Salto, que nestes últimos tempos adotou o papel de musa, e a dionísica Alda Leme, romancista lírica, usam o mesmo perfume e há uma família inteira, a Paiva Gomes, com 5 filhas inteligentes, recitando nos salões e todas com o mesmo perfume de chipre violeta. Essas meninas são um modelo moral, sem flirts. Duas iam mesmo casar. A mais alegre, Margarida, desposaria Marco Pereira, um rapaz fortíssimo dado ao futebol, inteiramente americano. Interroguei Justo sobre essas senhoras. Justo na anciã de saber já mostrar as cartas a essas senhoras suas camaradas. Só não falar à família Gomes a qual conhecia apenas de cumprimento. Com a anedota de Justo interessei a sociedade nesse inverno e uma vez a jantar na casa de Gomes contei a tortura do escritor. As meninas ouviram-me espantadas. O difícil é saber a autora da brincadeira. Eu não me ralava. Exclamou Marco, envolvido no olhar amoroso de Margarida. Não é tão difícil assim. Olha, eu parto do princípio de que Leonia é da nossa sociedade. Conheço o tipo das machinas de escrever. Há muitas iguais e hoje qual a casa em que não há um desses objetos impessoais? Conheço o papel também. Ora, com papel.